Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. Uma portaria do MDS, do Ministério da Previdência Social e do INSS estabelece diretrizes e procedimentos para reavaliação biopsicossocial de pessoas com deficiência que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O objetivo da medida prevista em portaria é confirmar a continuidade do impedimento e o grau de restrição para a participação social. O INSS deve notificar os beneficiários para agendarem a reavaliação. O documento dispensa a reavaliação para beneficiários com 65 anos ou mais, ou que retornaram ao BPC após exercerem atividade remunerada ou receberem auxílio inclusão. A portaria detalha as consequências do não comparecimento, como bloqueio, suspensão e cessação do BPC e as responsabilidades do INSS, do Ministério da Previdência Social e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome na gestão e monitoramento desse processo. Para conhecermos os detalhes desta medida, eu convido para o papo o diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais do MDS, Amarildo Baesso. Bem-vindo ao nosso podcast, Amarildo. Obrigada por tirar um tempo para esclarecer sobre essa portaria.
Eu que agradeço e quero dizer que é um prazer estar conversando com os beneficiários e as beneficiárias do benefício de prestação continuada.
Amarildo, eu não posso partir do princípio de que todo mundo sabe o que é BPC, porque além dos beneficiários que devem nos ouvir, tem muita gente também que pode não conhecer o benefício. Então, muito rapidamente, eu vou pedir que você explique para a gente, antes de falar de qualquer mudança, o que é o BPC.
Bom, primeiramente, eu acho que é importante esclarecer que ele não é um benefício previdenciário, como muita gente acredita que seja. Ele é um benefício assistencial. Ele foi criado pela Constituição de 1988, no artigo 203, e ele garante um salário mínimo para os beneficiários idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que não têm renda ou a família tem uma renda suficiente para prover suas necessidades.
Então, esclarecido o que é o BPC, agora sim a gente vai falar dessa portaria. Amarildo, qual é o principal objetivo dessa portaria, que é conjunta, como eu falei na abertura, que é assinada pelo MDS, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS?
Então, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela prevê que o benefício de prestação continuada, ele seja reavaliado a cada 2 anos. As avaliações são principalmente sobre os critérios de renda, né, se eles foram alterados, e também sobre a continuidade do impedimento, né, provocado pela deficiência, se continua o direito de obter o benefício. No caso desta portaria, ela faz a regulamentação, né, ela cria os critérios, define os procedimentos para a reavaliação que nós chamamos de biopsicossocial, que ela é composta de 2 etapas, né? A primeira delas é a avaliação por um médico, né? Nós chamamos da avaliação médica, que é feita pela Perícia Médica Federal, que é um órgão do Ministério da Previdência e Assistência Social, e também a avaliação social, que é feita pelo Serviço Social do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social.
Então, o objetivo, então, é organizar essa reavaliação.
Perfeito.
Posso resumir assim?
Pode resumir dessa forma.
E, diretor, quais são aí as 2 etapas que compõem essa reavaliação biopsicossocial? O senhor já até começou a falar um pouco delas. E quais os órgãos e profissionais responsáveis por cada uma delas? O senhor já até trouxe alguma coisa assim, mas eu queria pedir um pouco mais detalhado assim.
Então, como eu disse, são 2 etapas, não necessariamente nessa ordem. Nós vamos procurar cumprir essa ordem, mas pode ocorrer de ser um pouco diferente, né? A primeira etapa, ela é feita por um médico que é um perito da Perícia Médica Federal, como eu disse, que é um órgão do Ministério da Previdência Social, com o qual o MDS tem parceria para realizar esse tipo de trabalho. E a segunda etapa, ela é feita pelo Serviço Social do INSS, e tem um objetivo mais específico de avaliar as condições, né, de vida da pessoa que é beneficiária do BPC.
Agora, Amarildo, de que forma a tecnologia ela pode ser usada nessa reavaliação? E eu estou falando aqui de telemedicina, por exemplo, videoconferência. Tem como contar com a telemedicina, videoconferência e outras tecnologias?
Sim. Há previsão legal, tanto da avaliação pela perícia médica federal por meio de telemedicina, quanto também da avaliação social por parte do Serviço Social do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social. A ideia é utilizar, né, esses meios tecnológicos para os casos de regiões onde existem poucos peritos médicos, né, no sentido de facilitar a vida do beneficiário. Assim também é na avaliação também pelo Serviço Social do INSS. Ambos os casos, o beneficiário ele será informado se a avaliação dele será presencial ou será por meios remotos, né, por tecnologia que permitam essa avaliação remota.
Então, os beneficiários precisam ficar atentos sobre essa decisão, sobre essa informação, se a avaliação vai ser presencial ou remota.
Essa é uma das informações importantes para que o beneficiário cumpra esse processo de fazer a sua reavaliação e, mantendo o seu direito, continuar recebendo regularmente o seu benefício.
Perfeito. Diretor, quais são as prioridades assim, para a convocação desses beneficiários para reavaliação? E quando, né, e como o INSS deve notificar essas pessoas que precisam passar por essa reavaliação?
Bom, primeiramente, né, um dos critérios é priorizar aqueles beneficiários que, por ocasião da concessão do benefício, a avaliação biopsicossocial não conseguiu determinar claramente se ele manteria uma situação de impedimento de longa duração após 2 anos de concedido o benefício. Então, o primeiro grupo vai ser esse grupo, porque existe uma possibilidade maior de que aquelas condições tenham sido superadas. Outras condições estão relacionadas especialmente à gravidade do impedimento, né? Aqueles menos graves serão convocados primeiro, e aqueles com condições mais graves serão convocados posteriormente. E assim também em relação à idade, né? Aqueles mais jovens convocados primeiramente e os com idade mais avançada posteriormente. Inclusive aqueles com mais de 65 anos de idade não serão convocados. Nós podemos falar um pouco mais sobre isso.
Claro, eu vou pedir então para a gente já, eu até falei isso na abertura, né, que estão dispensados dessa reavaliação biopsicossocial os beneficiários do BPC com mais de 65 anos, né, com 65 anos ou mais, aliás. Por que essa dispensa, diretor?
Porque no caso daqueles beneficiários que já completaram 65 anos, eles passam a ter o direito, mesmo que o impedimento de longo prazo não permaneça, aquelas condições que deram origem ao benefício, ele passa a ter o direito pela idade, que é ter no mínimo 65 anos.
Então, essas pessoas não precisam se preocupar em relação ao seu benefício?
Não, esses são dispensados da avaliação biopsicossocial.
A portaria, ela está organizando melhor essa reavaliação, mas ninguém precisa se preocupar, todo mundo vai ser notificado e a coisa vai acontecer, é isso?
Isso. Além da notificação, existe todo um processo de ter a certeza de que a pessoa, que o beneficiário, ele recebeu essa notificação. Né? Se de imediato ele recebe a notificação e faz o seu agendamento, a próxima etapa já é fazer a avaliação. Caso ele não tenha observado a notificação, o próximo benefício ele é bloqueado. E assim que o beneficiário vai receber o pagamento e toma a ciência de que há ali uma notificação, o benefício é desbloqueado e a partir dali ele começa a contar o prazo para fazer o seu agendamento.
Se regularizar, digamos assim.
Isso, perfeitamente.
Diretor, há alguma situação na qual a reavaliação biopsicossocial do BPC vai ser dispensada além do caso dos 65 anos que a gente já mencionou aqui?
Não, dispensado não, esse é o único caso. Mas quando ele retorna ao BPC de um período em que ele teve uma renda por um trabalho remunerado ou um empreendimento que ele desenvolveu, ele começa com um tal prazo de 2 anos a partir dali. A mesma situação para aqueles que retornam do auxílio inclusão e passam a receber o BPC novamente. Também nesse caso eles terão 2 anos para ter a primeira reavaliação.
Ou seja, não deve acontecer por agora.
Não vai acontecer por agora. Pode acontecer daqueles que estão voltando agora, mais recentemente, né? Mas ainda assim ele vai ter 2 anos para, né, ter a primeira reavaliação.
Diretor, quais são os procedimentos e os prazos para os beneficiários caso não consiga comparecer à reavaliação na data agendada? Então, digamos que eu sou um beneficiário, eu recebi a informação por parte do INSS de que eu preciso fazer ou por meio de telemedicina, videoconferência ou presencialmente e eu, por algum motivo, não compareço. Então, quais são os procedimentos e prazos neste caso?
Bom, primeiramente é importante dizer que quando ele recebe a notificação, ele tem 30 dias para fazer o seu agendamento. Caso no dia que foi agendado ou a perícia médica ou a avaliação social, ele tem 7 dias para fazer um novo agendamento, uma única vez.
Então, as pessoas vão ser notificadas oficialmente, de maneira geral, e elas terão prazos primeiro para agendar, depois para reagendar, se
for
o caso.
Para agendar 30 dias. Caso não consiga comparecer, ela pode ainda fazer um reagendamento nos próximos 7 dias.
Agora, para a gente encerrar, diretor, quais são as responsabilidades específicas? A gente está falando de uma portaria que é assinada pelo INSS, pelo MPS, que é o Ministério da Previdência Social, e pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Neste processo de reavaliação, quem faz o quê?
Bom, começando pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, como somos os gestores do benefício, o nosso papel é mais de acompanhamento, né, de monitoramento de todo o processo de revisão e, em caso de termos algum problema, fazer as alterações, as adaptações para que o usuário consiga fazer isso de uma forma mais tranquila, mais harmônica possível. A operacionalização do benefício é de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social. Ele tem a responsabilidade de todo o processo de notificação, de garantir que os beneficiários e beneficiárias foram notificados, né, de fazer o bloqueio quando for necessário e também de fazer a avaliação social por meio, né, do serviço social do INSS. O Ministério da Previdência Social, ele tem a responsabilidade de fazer a avaliação médica ou a perícia médica, como nós falamos, porque o Departamento de Perícia Médico Federal fica vinculado da estrutura do Ministério da Previdência Social.
Então, esclarecido por que esses 3 órgãos estão unidos nessa reavaliação biopsicossocial. Algum recado final para os ouvintes, especialmente, claro, aqueles que são beneficiários do BPC, diretor?
Bom, o recado que eu deixo a todos é que nós estamos procurando fazer, né, organizar esse processo com todo o cuidado para garantir que seja feito aquilo que nós temos, né, uma previsão legal para que seja feito, estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social, mas que seja feito de uma forma que considere também as condições dos beneficiários do benefício de prestação continuada, que são pessoas naturalmente vulneráveis, inclusive por este motivo eles têm direito ao benefício.
Então é tudo pensado no usuário, no
beneficiário. Tudo pensado no usuário e como é a primeira vez que está sendo feita, né, esse processo de reavaliação biopsicossocial, existe no processo também um aprendizado e as regras devem ser adaptadas de acordo com as necessidades que forem sendo observadas durante o processo.
Claro. Na verdade, antes da gente encerrar a conversa, diretor, eu quero ressaltar aqui para quem está nos ouvindo que os beneficiários que possuem impedimento permanente, irreversível e irrecuperável, em obediência à Lei 17.157 deste ano, né, 2025, essas pessoas estão dispensadas da reavaliação biopsicossocial. Então, repetindo, beneficiários que possuem impedimento permanente, irreversível e irrecuperável não serão convocadas para reavaliação biopsicossocial. Eu convido a quem quiser conhecer mais sobre essa portaria que visite o website www.gov.br/mds. Eu conversei com o diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais do MDS, Amarildo Baesso. Amarildo, volte sempre ao Fala MDS. Obrigada por trazer essas informações tão pertinentes aí sobre o benefício de prestação continuada. E quando, assim que houver outra portaria, outras novidades, o senhor pode voltar aqui, está convidado, tá bem?
Tá bem, eu que agradeço pela oportunidade de fazer esse diálogo com os beneficiários, né, do PPC. É um benefício muito importante para a sociedade brasileira, hoje atingindo mais de 6 milhões de beneficiários.
É isso, obrigada pela sua participação. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121, a ligação é gratuita. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!